já fiquei sabendo de discussões na SBPA de que o Ijusp é um exemplo.
Sim, sim.
De uma sede mais compacta. Olha
lá, chegando!
Hoje é o dia das surpresas,
meu irmão.
Essa fala,
eu falei tudo que eu vi errado. Aqui eu não estou vendo ainda tem coisa para corrigir aqui. Mas o meu sonho era fazer uma maior e melhor. O maior já conseguimos. E melhor eu também acho que, pelos nossos valores, que é muito mais a coisa do indivíduo, do sentimento, da emoção, e não um negócio de puro intelecto, porque intelecto é bom, mas não é o mais. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo e seguimos essa coisa aí que eu li para vocês aqui, que vem desde lá, mas o brasileiro todo não segue só. Por isso que nós estamos lá.
Deixa eu recapitular, mas todo mundo
tem que No sábado esteve aqui a Circe da SBPA e ela ficou o tempo todo dizendo assim, mas que sede maravilhosa, mas que casa bonita, mas que lugar agradável.
A série.
E o que ela falou da vibração, que é o mais importante.
Ficar com a mesma informação, qual foi o plano que a gente traçou, que claro pode sofrer sugestões aqui dentro. Já tem 7 artigos colocados na plataforma sobre as políticas editoriais antigas, não dá para escapar deles. A gente também não pode ficar, e o diretor financeiro não pode ficar com uma conta que pode aparecer de 8 mil, não pode. Então a gente estabeleceu 4 mil máximo por mês. É um budget, é um orçamento. E a revista ela tem que ir nessa velocidade desses 4 mil, depois ele vai fazer outro mês, né? Ok? Até acabarem esses 6 trabalhos que eram fim do ano, foi essa conta que a gente fez. Então a gente calcula que esse valor até o final do ano acaba com esses 6 trabalhos. Aí durante todo esse período, a gente fecha a torneira e não pode entrar mais trabalho. Pelo menos por enquanto não vai acontecer. Aí, para o ano que vem, a gente entra com uma política de olhar o ano com o ano e já está lá. Pode ficar
bem.
Eu, por exemplo, você vai gastar 5 mil palavras, 2 mil reais.
Mas se está gastando, vamos dizer, 5 mil. E publica quantos por mês?
Na verdade, vai dar na média 1 por mês até o fim do ano.
1 por mês?
É, quase 1 por mês. 2.
E ele faz um 2?
Tem uma diferença. Então, aí o Eduardo vai fazer essa conta toda. Por exemplo, eu pagaria para fazer aquela cena. Eu vou desenhar para o meu irmão, entendeu? Eu vou guardar um artigo que eu vou pagar. Mas eu acho assim, por exemplo, digamos que o convênio. Eu gostei da revista de vocês, quer publicar. Fala aí, eu vou bancar esse que eu quero? Como é que é? Entendeu?
E uma ideia, por exemplo, eu lembro que o site de hoje, quando eu estava presidente, a Edna fez um site bonito. E ela falou: você tem algum trabalho que eu quero colocar aqui? Eu dei um trabalho para ela.
Ela publicou.
Essa via não é uma coisa que sai muito mais barato e divulga do mesmo jeito?
Não como uma revista indexada, né?
Alcance.
O alcance é diferente. O que acontece? O Journal of Analytical Psychology, assim, formalmente, o Journal of Analytical Psychology é a única revista pontuada de psicologia analítica. Então, é a única revista que recebe nota, alguma nota, vinda dos órgãos indexadores internacionais. Ela é a única indexada no PubMed, é o Journal of Analytical Psychology, é a única revista. Então ela tem pontuação acadêmica. Então quem trabalha com academia, o Zacarias, a Paola, sabe isso, né? Quer dizer, você entra e pede lá como se diz, como é o nome? É uma pontuação que a revista tem.
É uma pontuação de publicação.
Índice de
aprovação.
É o Qualis. É o índice Qualis, exatamente.
Qual que é a nota? Eu trabalhei na BM,
sabe? 2,7.
É o BA.
É,
eu acho que é a.
Não,
mas tem uma internacional.
Não é. O nosso pessoal foi outro para trazer pessoas que vêm fazer a formação. Ficar alimentando professores aí para pôr na tese.
Quer dizer, quanto mais a gente usar essa e ser consistente em trazer os artigos da CELF para esse tipo de divulgação que atrai alunos, a gente
está
com o YouTube que você falou, eu acho perfeito. Estou acompanhando a Casa do Saber, estou vendo o trabalho fantástico que eles estão fazendo. Vídeos pequenos de 10 minutos, que vários profissionais falam. Quer dizer, quando a gente vê isso, a gente vê cada um dos membros aqui que poderiam estar divulgando alguma coisa.
A gente tem uma riqueza interna aqui, que é uma coisa extraordinária.
Não,
né?
Tá,
a ideia da tem a ver com isso, com a riqueza que a gente importa mesmo. Né? E que tem um âmbito local, por exemplo, de atrair membros para o nosso grupo, vamos dizer assim, através da formação. Mas acho também, Glauco, que é uma coisa que pode ir para o mundo, de algum modo, uma contribuição que a gente
pode fazer. Mas aqui, se nós temos, porque é diferente a faculdade lá, eu tenho um primo que é uma universidade em Arás. Uhum. Tem duas universidades, uma é dos USP, da minha família, e outra do Medo. As duas competem. Eu tenho contato com eles. Eles têm um faturamento 50 vezes, sei lá, 100 vezes o que nós temos. É outra estrutura. Para eles não é nada de 50 mil, pega lá, é dinheiro de pinga, certo? Para nós, não. Nós temos. Então, nós, desde que nós mudamos aqui, eu, pela história do Jung, por tudo que eu queria e a minha experiência, eu nunca quis fazer aqui, já falei muitas vezes, uma academia. Os moldes acadêmicos já. O Jung já saiu da academia, procurou fazer outra coisa diferente. E as academias estão todas querendo sair desse sistema, porque senão não vão aguentar. É como a Globo, se ela não se rever inteiramente, ela está quebrada. E a gente vai pelo mesmo caminho.
É que de qualquer modo a gente já não tem mais nem os dilemas filosóficos para lidar, a gente só não tem dinheiro mesmo, então a gente agora vai ter que...
Eu acho que já, né? A gente pode fazer uma discussão.
Mas ok, vamos. Tudo bem a gente seguir então desse jeito, né? Até o fim do ano a gente avalia.
Se o jogo é esse, tipo, acaba o campeonato.
Então nós vamos fechar.
Editorial, tem também algo que você almeja com aquilo, né? Pensando, as revistas acadêmicas, elas fazem um monte de exigências que, na verdade, é assim, toma lá da cá, né? Quer dizer, eu te dou um A, mas você tem que se enquadrar dentro das minhas regras. Eu não sei se isso significa criatividade, né? Ou, sei lá, inovação ou algum proveito dentro da psicologia analítica. Eu entendo o que o Glauco está querendo dizer, no sentido de que talvez a gente não precise ter esse tipo de regra para atingir nossos objetivos. Eu não tenho a menor ideia, para falar a verdade. Acho que isso seria uma questão a ser colocada.
Na verdade, eu te explico, Paulo, porque isso foi pensado no princípio. Né? A ideia das regras dos indexadores, de usar essas regras, de buscar uma revista indexada, é justamente para você criar uma espécie de canal para a libido, porque você está falando por você e da sua realidade. Você, quando escreve, é sério. Mas nem todo mundo faz isso. Né? E na hora que você coloca regras que não são nossas, são externas, são dos indexadores, você cria modelos onde as pessoas, de algum modo, têm um denominador comum. É só isso, você entendeu? Então você não fica discutindo coisas, por exemplo, ah, pode essa keyword, essa palavra-chave, ou não pode? Se não está nos indexadores, não pode, você percebe? Quer dizer, a discussão ela não vem, ela não fica personalizada. Né? Ela não é o editor científico que decide, ah, esse pode, aquele não pode. Não, você tem regras universais, que são as regras dos modelos acadêmicos. Só a revista que está nesse modelo, evidentemente, o Injuste não está no modelo. Uhum. E ela está nesse modelo justamente para criar uma espécie de canal, não é? E, na verdade, o que acontece? O que atrai para uma pessoa publicar numa revista? Por que uma pessoa publicaria numa revista? É pela nota A, pela nota B, é pela pontuação acadêmica, você entendeu? Então, é um público, é um atrativo, é um público que, se a gente não fizer uma revista desse jeito, eles não vão publicar conosco, entendeu? Então, é só, né? Não publica assim. Se você é um acadêmico, você vai publicar um trabalho, você vai escrever, você vai publicar numa revista que não te dá pontuação?
Então, mas é uma concepção terrível, Ricardo. Entrar nesse mundo das revistas acadêmicas é entrar num mundo terrível.
Exatamente, não é só a revista, é todo esse mundo, hoje a gente vê que é perverso. Porque é tudo toma lá da cá e você fica encaixado dentro de uma armadura, você não pode se mexer lá.
Na verdade, a armadura, ela é a armadura dos bibliotecários, é só
mas
isso.
Mas por que, Paulo? Você pode explicar melhor?
Não, eu posso te explicar. Eu tenho alguns artigos para publicar, eu tenho que, na hora de publicar, se eu quero publicar, eu tenho que adequar o meu artigo a determinadas regras. Né? Uhum. Eu vou fazer isso se eu tiver um ganho, certo? Então, eu vou ter um trabalhão para adequar o meu currículo para receber um A2, por exemplo, sim, claro. E ter no meu currículo um A2. Né? Eu não sei se essas regras, as quais eles submetem aos nossos trabalhos, realmente significam critérios de qualidade, de criatividade, etc. E, de fato, até como acadêmica, é muito cansativo se submeter a isso tudo, né? Porque toma muito tempo da gente, eu acho até que pode ser questionável se é bom. Eu me perguntaria, eu queria te fazer particularmente essa questão, qual é o propósito da revista? Porque quem sabe existe uma maneira de manter a qualidade, torná-la mais democrática, né? E sem ter esse critério.
Vou te dizer porque eu estou assim, estranhamente, você é acadêmica trabalhando na academia. Uhum. Os padres lá provavelmente te pedem ponto, não é? É o que todo mundo. Não, no caso são os padres
camilianos.
Os padres.
Não, sabe o que acontece? Para a gente chegar no ponto de A2, tem muito chão.
Desculpa, mas você começa, você chega no ar, você só começa no ar, você só começa no ar.
É muito difícil.
Sim, mas você só chega no ar se você passar pelo D, se você for pro C, depois você vai pro B. Você não vai chegar no ar se você não for procurar isso, assim, entendeu? Agora, dizer que essas...
Essa pontuação tem uma coisa interessante, desculpa.
Claro.
Ele falou da pontuação do Qualis, né? Qualis A, B e tal. A gente vê o seguinte. As publicações analíticas, as publicações junguianas, pelo próprio tema e pela maneira como elas são construídas, elas pegam de bem para baixo. Porque quem pega A são, pensando em psicologia, as abordagens cognitivas, as abordagens behavioristas, porque o método para essas abordagens é o método frio da ciência. Agora, o método busca e descoberta dentro da psicologia analítica, ele não está na metodologia fria da ciência.
É
e se a gente colocar nessa metodologia, mata a alma, como o Glauco fala.
Exatamente, e depois outra.
Isso é verdade.
De todos os modos, o Brasil, ele está em quarto lugar em trabalhos publicados. Em citações, com 40º. Ou seja, para se analisar, tem muita gente fazendo coisa aí para ganhar ponto, correndo, frequentando até seminários e congressos para pegar lá o diploma e pôr no currículo. Agora eu pergunto, será que um junguiano tem essa preocupação? Se tiver, eu já conheço o seu povo junguiano.
Olha,
Gente, escuta o que o Caio está falando. preso, tomar uma lei.
Um tipo de conhecimento. Um conhecimento por escrito. Então, assim, eu acho muito interessante quando algumas revistas, você acessa, você chega numa revista holandesa, você chega numa revista inglesa, sobre psicologia analítica. Então, você consegue ter esse tipo de informação no piscar de olhos. Isso é a tecnologia a serviço.
A serviço da alma.
Da alma. Da alma. Porque assim, você às vezes fica lá sozinho, achando que está descobrindo a forma, que sacou alguma coisa muito importante, e o outro lá que está, às vezes, no mesmo, psicologicamente, na mesma situação, às vezes abordando um outro aspecto daquele mesmo assunto, e que você complementa, que você não dá uma marca apontada, enfim. É a tecnologia que está à nossa disposição, a gente pode ou não usar. Ninguém é obrigado a se servir da revista, dessa publicação, desse mês. Essa está aí. E quem quiser usar, quer dizer, essa é a proposta da selfie.
Eu sei, mas tem que usar a qualidade, tem que ser muito mais alta. O que eu leio hoje? Clássicos, que eles, o último foi publicado há 30 anos, que é, são livros. Ou coisinhas que eu pego aqui rápida, num intervalo, coisa curta, não é? Então essa é a comunicação. Quem está hoje de literatura e todo, lá nesse encontro de Paraty, que tem lá literatura, exatamente. Todo mundo que estava lá disse que o último livro mais recente que eles tinham lido já tinha mais de 20 anos. Ou seja, sai um monte de livros, desses sobram alguns, que são os melhores, que as pessoas mais exigentes e que já estão mais na frente, vão pegar livros. Você vai ler 30 livros, foi esse aqui que foi bom, e eu tenho um livro lá em casa. Os bons, está tudo riscado.
Você quer padronizar isso para todos?
E não, eu estou dizendo que...
Isso é... Assim, você é uma pessoa que tem uma quilometragem, você...
Mas eu sou
rápido de voltar com um cubo. Agora tem gente que está escrevendo, fotografia, está pesquisando.
Mas você está falando ao contrário. Eu estou dizendo que você tem que focar um tipo de público que não é desse rigor e desse custo, porque...
O custo vai indiscutivelmente fora.
É isso que
é. O custo, mas sim, o rigor é outra coisa, né? E assim,
não, rigor tudo bem, eu estou dizendo, mas o rigor.
O custo...
Porque assim, com o rigor ou sem rigor, a gente tem 150 visualizações do seu trabalho por dia, às vezes, né? Em vários meses. Então, é um mínimo de resposta que a gente não encontra em outras revistas. E claro que não é só por causa do rigor. Mas eu tenho certeza que o rigor ajuda,
enfim. Não, o rigor, mas eu estou falando do rigor financeiro.
Ah, sim, sim, sim.
Não,
mas
deixa
o trabalho
dela.
Mas
as outras
revistas
que
não
pagam.
Mas o trabalho dela, que nasceu, você pode ter acesso a algumas imagens que outros revistas.
É, mas
o
trabalho
não
tem.
O trabalho
de 77 imagens coloridas, 50 fotos, autorretratos do Van Gogh, em que outra revista você consegue
consertar isso? Eu acho que esse é o diferencial.
Da Vinícius, da Paloma também. Tem quantas páginas tem, Paloma?
67 páginas do trabalho. O livro, né? O livro dela é o
mais acessado.
Eu fiz a primeira revisão, são 7 mil palavras.
Posso falar uma coisa?
Claro.
Valor, a qualidade, não sei o quê. Mas eu sinto, assim, para mim está ficando uma coisa assim, a revista é importante, não pode gastar muito, acho que isso, todos estão de acordo, mas é importante que tenha qualidade e, sobretudo, que conheça a gente. É uma forma de divulgar quem somos, porque a alma do que nós fazemos está nos nossos candidatos, naqueles alunos em quem nos procura para isso. E a revista é uma forma de divulgação, e que seja o melhor possível, isso que está passando na minha cabeça.
Mas sim, o ponto central que nós estamos debatendo, que eu coloquei, é o custo.
Pois é, mas o custo eu concordo também.
Mas é difícil você querer também comprar uma Mercedes baratinha, não tem.
Não tem, mas dá para fazer a melhor forma possível, sei lá.
Ah,
é popular, né?
Então pegar esse orçamento, já aplicar
em barco. Popular é possível, né?
Então, o Ricardo pede para a gente o seguinte, as questões financeiras que precisam do olhar do grupo, tá? Então, ele coloca que a primeira é a gestão, é o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui, auditoria externa permanente, nós identificamos um parceiro muito forte, que é a Audisa, tá? E eles têm 700 clientes de pequeno e médio porte, eles só trabalham com o terceiro setor. Tá? E eles, além de fazerem auditoria, eles preparam as empresas para crescer. A Audisa também tem mega clientes, tá? Mas não são desses que eu vou falar, que exigem uma auditoria até para fazer investimento. ONGs que têm de ser auditadas porque eles recebem investimentos de fora. Então eles têm um processo muito interessante que a gente pode aprofundar e discutir. E me surpreendeu quando a gente orçou versus outras auditorias, que o preço deles é muito interessante. Então eles se propuseram a fazer um trabalho com o IJUSP no quadrimestre, fazer uma apresentação dos resultados e discutir com o grupo. Para vocês terem uma ideia, outras auditorias cobram por um tamanho de empresa dessa de R$ 1.500 a R$ 2.000. Eles falam de R$ 840 por mês. Então, me parece uma coisa bem interessante aqui para vocês. Mas, enfim, isso também pode ser mais aprofundado, mas é alguma coisa que poderia ser implementada também. Suporte jurídico, quer dizer, eu acompanho vocês discutindo aqui os estatutos e tudo isso, acho que merece sim um olhar, nem que seja um grupo que esteja acostumado com o instituto e que trabalhe por jobs.
A gente já entrou em contato com a Denise Negrini, o Negrini Associados. Vieram a Denise Negrini e a Carolina, que acho que é Negrini também, não tenho certeza. E as duas doutoras estiveram conosco, não deram uma série de orientações, não divulgaram nada até agora, foi só tratativas. E o suporte jurídico não seria custo mensal, ele não teria custos mensais, ele seria para consultas na medida que ele precisa.
É melhor, por hora.
Não é um custo mensal regular, tá bem? Mas, de qualquer modo, elas já trouxeram uma notícia dizendo o seguinte: em 2 anos, elas estão avaliando o andar da carruagem, né? Quer dizer, Receita Federal, informatização, etc. Ela falou o seguinte: em 2 anos, e associações sem fins lucrativos que não tenham transparência não vão sobreviver. Todo mundo será obrigado a ter modelos de compliance, que são modelos de transparência, que começam pela auditoria contábil, auditoria externa permanente, é básico, mas que tem uma amplitude um pouco maior. Então a notícia que elas nos trouxeram é essa, que não tem como escapar, ninguém tem como escapar.
E eu acho certíssimo, ele é uma coisa que precisa ter mesmo.
Isso, é uma auditoria permanente. O que acontece então? Qual que é o meu desejo? Né? Quer dizer, quando eu for entregar a gestão, né? Isso é o auditor que está pondo a chancela lá. Alguém pode até queixar, mas eu vou estar me sentindo estruturado e vocês todos também. Né? E isso vai valer, porque no momento que você entra no modelo desse, você nunca mais sai. Então isso vai valer para todo mundo.
E você não fica merecendo uma funcionária que resolve o documento e a sua história contábil da empresa.
Mesmo, vai, não
é
isso. O mesmo vale com o seguro de responsabilidade civil, que eu nem sei, a gente ainda não tem os custos, mas seguro não é uma coisa cara, normalmente é uma coisa barata. Para que serve principalmente o seguro de responsabilidade civil e vale para todo mundo aqui? Se o justo sofreu um processo trabalhista, e esse processo trabalhista for mais do que aqueles 500 mil que estão ali, os diretores arcam, entram financeiramente, respondem financeiramente. Então não é justo você deixar isso para os...
Over my dead body. Se eles não tiverem culpa, não tem.
Independente da culpa, não, já quer resolver isso.
Seguro de responsabilidade. deve providenciar para os seus diretores daqui para frente. Não é uma coisa que esteja vendido em causa própria, porque o próximo receberá esse benefício, por favor. Não é uma coisa...
Isso é muito comum até em condomínio, né? Tem um síndico que tem esse...
Então seriam esses quatro itens aqui, que na hora que a gente tira selfie, o que vem, isso aqui fica dentro dos orçamentos. Tudo bem?
Eu quero pedir uma coisa. Eu tenho um pedido antes de terminar. Se nós vamos fazer a reunião em julho, eu gostaria que todos estivessem presentes, porque eu quero uma avaliação, inclusive, de todos que deram aula, do seminário, que me deram uma avaliação, para a gente conversar um pouco com o pessoal que vai entrar no segundo semestre.
Vamos fazer isso.
Supervisão e
seminário. Eu também tenho um pedido. As nossas reuniões mensais sempre geram uma ata.
Sim.
E seria legal que a gente tivesse essa ata, depois transcrita, manda para a gente, para a gente lembrar o que foi.
Mas até gravamos hoje, né?
Então, manda, porque é legal, né? Para todos os membros, mesmo para quem não vem saber o que foi discutido, eu acho legal. E a última coisa, gente, tenham paciência comigo só até dezembro.
Estou fazendo um bom trabalho lá.
Vocês estão livres de mim.
Uma é do simbólico, a gente vai lançar o livro do simbólico de sexta-feira.
Obrigada.
Ano que vem vai ter o Jato. É a minha ideia. Depois a gente vai discutir melhor isso. Fazer uma coletânea dos simbólicos indianos. Do 10, do 11, do 12. Uma versão em inglês para o Jato. Só para os artistas. Só para os artistas. Ou para o entendido para lançar no Jato. No mesmo esquema desse aqui.
Oi, Léa.
Não dá para ficar melhor do que
eu. Não tem como ter essa.
Não
está
pensando mesmo.
Ele está com a atenção.
Mas todos os artistas.
Eu sou da primeira turma. Vai bater, vai responder.
Formalidade para o nosso trabalho. É. A gente pega os clientes no simpósio aí para publicação, o senhor já escrever, nós tomamos o ex.
Com certeza.
Cada autor arma em ex. Mas é do esquema que a gente fez agora. Uma parte a gente não
arma. O Álvaro está fazendo lá, né? Ele está envolvido também.
Tá.
Álvaro, eu conheço. Eu conheci Álvaro muito bem quando, em Cambridge, nós ficamos juntos bebendo. No Internacional, anos atrás, ele tinha recém-formado. E nunca mais encontrei, mas ele está...
A gente tem que pensar nisso logo, porque o evento vai ser no ano que vem.
É.
Tem que estar com isso, não está amarrado.
É, o que eu estava... Não,
isso aí que você falou, agora já amarramos um negócio aqui. Hã?
Claro, fique na mão. Não, mas vamos...
Vamos agilizar.
Acho que a gente vai publicar, a gente pode publicar na publicidade, né, no próprio site do, da
agência.
É, a gente está pensando em fazer isso. Vou publicar no site.
E o site já está em construção?
Não,
está reconstruindo.
O site está pronto. Tá pronto. Mas assim, o site nunca para de trabalhar.
Mas o nome já está um candidato, precisa de um.
Ah, não, mas já vamos passar. Não, não.
O César também já está com candidato.
É, acho que a gente
tem. Mês antes de mim.
Tá bom, eu vou passar tudo isso.
Vai deixar aqui, corta a chave, já conversa. A gente correu muita coisa para subir nesse mês, tá menos de um
mês. É, não, eu achei que você tem uma foto minha que eu tinha cabelo, pô.
É, eu quero foto nova, viu, para colocar lá. Né? Foto nova para colocar lá.
É,
ele
é um administrador.
E aí faz essa parte que
você fala, não, eu não entendo nada. Eu
gosto de pensar nisso.
Eu não entendo nada.
Priscila, tudo é bem-vindo.
Então, aí não sei, porque eu desmarquei três pacientes, estou fazendo um bate-volta.
Vale a pena para mim também, né? Vale a pena.
Qual
a
forma de... Isso é importante, mas se não tiver votação, aí...
conversar melhor com o bancário.
Eu vou
conversando um negócio aqui. Então,
tá.
Saber de quem é?
É, amiga. Eu. Então, por quê? O que que aconteceu? Eu e Zaca conversamos,
tá com um pio.
A gente vai ser convidado para ter que fazer. Eu entendo.
história do Tom, Zacarias,
eu falei pra mim, ele tem um ratinho de pé.
As coisas que ele
estava
desligadas,
Ah, vai ser para sua.
Ah, mas se eu vier agora, a gente vai poder dar. Ah, ok, então faça isso. Tá.
Então ele tem que dar o perigo.
Ele vai para uma semana toda de atividade. Ele tem que dar o ensinamento. Então, você vai embora. Isso a gente poder mostrar se vai.
Mas você precisa do quê? 2 mil espíritos, talvez. Para mostrar esse lugar. Mais ou menos para a gente mencionar. Para deixar dois períodos livres.
Eu vou mandar, deixaria. Eu não sei se eu consigo deixar na vertical.
Mas dá para.
Mas ele vai chegar um dia antes de começar o evento, vai embora no dia seguinte.
Ele só chega na segunda-feira à noite. Na terça já tem que ligar para
secar. Ele vai embora?
Ele vai no domingo. O seminário vai até o sábado à noite.
Mas durante a semana ele deixa nela. Só que ele não tem o dia inteiro. Ele tem de manhã na vida, tem hora do outro.
Bom, se a passagem já está desse jeito, ele devia ter pensado em voltar com dia mais.
Aí, se ele tivesse falado, seria fácil.
É. Bom, agora a gente se adapta ao que tem. Pelo menos.
Bom, o Eduardo está aí no seminário.
Aí a gente vai encaixando. Sim, sim. O que acontece? Ele vai precisar bater o papo com ele e mostrar os
dois. Você não fez direitinho?
Você vai fazer uma maçonha.
Não é isso, Marcos.
Uma maçonha é legal.
Vai ser legal. É o congresso, vai ter que encaixar.
E se achar por isso, ela tinha que
encaixar. A parte de ajuda, põe o nome, o pessoal também, pessoal, mas é pra cá.
O que acontece?
Essa conferência acontece em vários lugares, né, nos Estados Unidos, na Europa, até lá, o Jordan vai na Inglaterra. Então, cada vez que acontece, acontece em lugar. E aí todo mundo no mundo que vai participar vai estar nesse lugar. Essa é a primeira vez aqui na minha
cabeça. É uma responsabilidade santa.
É o Júnior ou é a IAP?
Mas só para quê? Para identificar.
Quem patrocina?
A JB está fazendo
parte. Entre os terceiros?
Para que no Instagram tenha essa ideia e no Facebook.
Vocês promovem e vendem e chamam as inscrições.
E já se pensam que vão pagar os
todos têm. É isso que eu tenho
que dizer.
Então você pode dar mais de destaque.
Eu sempre quero.
Se tiver lucro, vai pro jogo. Se não tiver lucro, vai pro jogo.
A gente encaminha.
Legal. Ano que vem, em agosto, não é isso que eu vi?
Final de julho, começo de agosto. 30 de julho a 2 de agosto.
Da JB, eu marco todos os institutos.
Eles queriam que fizesse depois da março também, na semana seguinte. Na semana seguinte, eu sabia. A semana seguinte, a Páscoa, é.
Eu sei que
é a Europa, os Estados Unidos e Canadá.
A pesquisa.
Vamos harmonizar a divulgação.
Então, o que acontece na página